Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara anuncia rigor contra acusados de fraude.
Deputados ainda comentam nacionalização do gás pela Bolívia.
Parlamentares avaliam troca de comando nas Cortes de Justiça.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, registrou a posse de Marco Aurélio Melo na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, ressaltando a cultura jurídica e a integridade do ministro.
A maior missão do novo presidente do TSE, na opinião de Mauro Benevides, será coibir o uso de Caixa 2 nas eleições deste ano.
Paz Landim, do PTB do Piauí, comentou a posse de Ellen Grace como presidente do Supremo Tribunal Federal. O deputado elogiou a postura da ministra, que defendeu a reforma do judiciário.
Segundo Paz Landim, Ellen Grace defendeu o fortalecimento dos juízes de primeiro grau como forma de garantir o atendimento ágil e eficiente da justiça aos cidadãos brasileiros.
Juíza Denise Frossard, do PPS, afirmou que o período de Antony Garotinho à frente do governo do Rio de Janeiro foi marcado por casos de corrupção. Ela citou fraudes e uso político nas campanhas de habitação e abastecimento de água.
Denise Frossard acusou ainda Antony Garotinho de, mesmo diante das denúncias, não tomar qualquer medida para investigá-las.
Homenagem.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, homenageou o Jornal Diário Catarinense, que comemora 20 anos de fundação. O deputado destaca a trajetória de inovação tecnológica da empresa.
Gonzaga Patriota, do PSB, solidarizou-se com a população de Salgueiro, que comemorou no último sábado os 172 anos de emancipação do município pernambucano.
José Carlos Aleluia, do PFL, manifestou seu pesar pela morte de Calazans Neto, que estimulou a vida cultural da Bahia, participando de movimentos ligados ao teatro, poesia, literatura e produziu cenários para o cinema.
Agricultura.
Plenária avalia ações recentes na área de aquicultura e pesca.
Simão Cecim, do PP, elogiou a iniciativa da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca do Governo Federal de propor a construção de terminal pesqueiro no Rio de Janeiro. O terminal será localizado no bairro do Caju e vai gerar quase 3 mil empregos diretos.
Na avaliação de Simão Cecim, a implantação do terminal vai reduzir o número de intermediários e atravessadores, além de permitir que o pescado chegue mais rápido à mesa do consumidor.
Atila Lins, do PMDB reivindicou o maior prazo para pagamento da dívida dos pescadores do Amazonas com o Banco da Amazônia. Segundo ele, esses profissionais estão desde a seca ocorrida ano passado na região, sem condições de trabalho.
Os pescadores apenas puderam retomar suas atividades após as chuvas deste ano. Para agravar a situação dos pescadores, disse Atila Lins, novas espécies de peixes foram incluídas na lista de período de defeso de 2005.
Leodegar Tiskoski, do PP, elogiou os programas ambientais que estão sendo desenvolvidos na cidade de Turvo, localizada no sul de Santa Catarina.
A administração municipal, de acordo com Leodegar Tiskoski, receberá no dia 27 de maio, em Portugal, uma menção honrosa conferida pelo Instituto Ambiental Biosfera, pelo incentivo à reciclagem e à coleta seletiva no município.
Ademir Camilo, do PDT Mineiro, registrou cavalgada entre os distritos de São Pedro e Giru, no município de Jequitinhonha.
Lael Varela, do PFL Mineiro, elogiou o Ministério Público do Rio Grande do Sul por denunciar 37 integrantes da Via Campesina, que depredaram a área de pesquisa da Aracruz Celulose, destruindo 20 anos de trabalho.
Na opinião de Lael Varela, é um absurdo que movimentos radicais como o MST e a Via Campesina, que para ele desconhecem o direito de propriedade de pesquisa, ainda sobrevivam com dinheiro público.
Tarcísio Zimmermann, do PT Gaúcho, citou negociação com BNDES e Banco do Brasil por novas linhas de crédito para capital de giro com taxas de juros reduzidas ao setor coureiro e calçadista.
Ano passado, disse Tarcísio Zimmermann, em reunião com o presidente Lula, os representantes do setor já obtiveram a fixação da alíquota de 35% para produto importado da China. Medidas de combate ao contrabando e créditos.
Economia.
Coriolano Salles, do PFL Baiano, defendeu a aprovação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, pois espera uma redução na burocracia para a abertura de negócios no país e também uma diminuição na carga tributária.
Segundo Coriolano Salles, atualmente no país, uma empresa leva 150 dias para ser aberta. O candidato a empresário precisa ir a, no mínimo, 10 órgãos diferentes e apresentar 80 documentos.
Socorro Gomes, do PCdoB, destaca que o Supremo Tribunal Federal julgou irregulares os incentivos fiscais concedidos pelo governo do Pará.
Segundo Socorro Gomes, os incentivos se justificam quando são usados para promover o desenvolvimento socioeconômico de uma região. A deputada afirma, no entanto, que o governo estadual beneficiou empresas privadas sem respeitar critérios legais.
O prefeito de Buíque, Arquimedes Valença, venceu o prêmio Sebrae, prefeito empreendedor na área de turismo. O prefeito e Armando Monteiro, do PTB pernambucano, serão recebidos no Ministério do Turismo para agradecer o apoio à cidade.
Buíque fica no Vale do Catimbaú, uma das maiores reservas ecológicas e arqueológicas do país. Segundo Armando Monteiro, a cidade investe no turismo com respeito ao meio ambiente e apoio às iniciativas da comunidade.
Marcelo Teixeira, do PSDB, informou que a Federação do Comércio do Estado do Ceará enviou documento de apoio ao projeto que torna o banco corresponsável pela emissão de cheques de pequeno valor.
O projeto, na opinião de Marcelo Teixeira, aumenta a credibilidade da instituição do cheque, ainda utilizado por grande parte da população.
A Comissão de Turismo e Desporto instituiu subcomissão para acompanhar as obras para os Jogos Pan-Americanos. De lei do PSC do Rio de Janeiro, apontou a preocupação com o atraso nos trabalhos.
De lei também parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por assinar o projeto que cria a lei de incentivo ao esporte. Segundo o deputado, a proposta é um momento histórico na busca de investimentos do setor.
Deputado alerta para crescimento do desemprego na América Latina.
Dados da Organização Internacional do Trabalho apontam que 53% da população da América Latina não tem emprego. Segundo Walter Barelli, do PSDB paulista, projeções indicam que em 2015 o continente terá 158 milhões de desempregados.
Walter Barelli alertou os países latino-americanos e especialmente o Brasil sobre a necessidade de discutir e implantar políticas de geração de emprego visando o desenvolvimento econômico e social da região.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, apelou ao Ministério do Planejamento para que encontre uma solução para o caso dos anistiados da antiga Cobal.
Apesar da anistia, nem todos os servidores, segundo Luiz Couto, conseguiram ser reaproveitados em razão dos obstáculos criados por alguns órgãos da administração federal.
Paulo Feijó, do PSDB do Rio de Janeiro, registrou o dia do ferroviário em 30 de abril, lamentando que o governo ainda não tenha solucionado o impasse vivido por 100 mil trabalhadores do setor, especialmente da rede ferroviária federal.
Paulo Feijó defendeu a criação de uma autarquia que defina estratégias para o aproveitamento racional da malha ferroviária do país e o estímulo ao uso deste modal de transporte.
Alberto Fraga, do PFL do Distrito Federal, afirmou que o excesso de fiscalização eletrônica está gerando transtornos para os brasileiros e para os turistas. Ele questionou os lucros concedidos à empresa que opera o sistema.
Alberto Fraga defendeu ainda a investigação na diretoria do Denatran para identificar de onde partem ideias como o kit de primeiros socorros, os cursos obrigatórios e agora a proibição do uso de reboques e quebra-matos nas caminhonetes.
A dragagem dos portos do Rio de Janeiro está em média 60% defasada, segundo alertou Reinaldo Betão, do PL. A conclusão partiu do grupo de trabalho instituído na Câmara para examinar o gargalo no setor aquaviário.
Reinaldo Betão reconheceu que o governo atual está investindo no setor através do programa Agenda Portos, mas avaliou que há muito ainda a ser feito.
Presidente da Câmara anuncia rigor contra acusados de fraude.
O presidente da Câmara, Aldo Rebelo, anunciou que deve adotar medidas rigorosas contra os envolvidos na Operação Sanguessuga, realizada pela Polícia Federal, para desmontar uma quadrilha que atuava na aquisição fraudulenta de ambulâncias.
O desvio de recursos se dava a partir da apresentação de emendas de parlamentares ao orçamento da União. Jorge Moraes tem outras informações.
Além de assessores de parlamentares, dois ex-deputados federais já foram presos, Ronivon Santiago, do PP do Acre, e Carlos Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro, que se apresentou à Polícia Federal. Neste sábado, quando voltar de viagem oficial ao Paraguai, Aldo Rebelo vai avaliar o processo com a diretoria-geral e a assessoria jurídica da Câmara e, depois disso, deve anunciar as medidas que irá tomar em relação ao caso no início da semana.
As denúncias são muito graves porque a Câmara tem o papel constitucional de fiscalizar os recursos públicos. E quando funcionários da Casa e até parlamentares são envolvidos nesse tipo de denúncia, é evidente que a Câmara tem que adotar uma providência rigorosa, tanto em relação aos funcionários, quanto em relação aos parlamentares envolvidos nas ilicitudes.
Na Comissão Mista de Orçamento, por sua vez, um comitê permanente destinado a acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária vai adotar medidas preventivas para evitar que casos como este se repitam. O grupo é coordenado pelo deputado Paulo Rubens Santiago, do PT de Pernambuco. Ele está buscando o apoio da Controladoria Geral da União e do Ministério Público.
De antemão, nós já estamos defendendo que todas as emendas parlamentares deste ano sejam encaminhadas à Controladoria Geral da União, à Procuradoria da República e ao Ministério Público dos Estados, para que se monte uma operação preventiva, evitando assim qualquer tipo de irregularidade na liberação desses recursos, sobretudo em áreas tão importantes como a área da saúde, a área da habitação, da educação, que envolve a maior parte das demandas dos municípios.
O objetivo da Operação Sanguessuga, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira, é desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes em licitações na área de saúde. A organização agia desde 2001. Até quinta-feira, 46 pessoas já haviam sido presas na operação, mas ainda falta cumprir mais 8 mandados de prisão. De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha negociava com assessores de parlamentares a liberação de emendas individuais ao orçamento para que fossem destinadas a municípios específicos. Com recursos garantidos, o grupo, que também tinha um importante membro ocupando cargo no Ministério da Saúde, manipulava a licitação e fraudava a concorrência valendo-se de empresas de fachada. Segundo as investigações conduzidas pela Polícia Federal, a organização negociou o fornecimento de mais de 1.000 ambulâncias em todo o país. A movimentação financeira total do esquema seria de cerca de 110 milhões de reais. De Brasília, Georgia Moraes.
Vladimir Costa, do PMDB paraense, questionou a operação que prendeu assessores envolvidos em licitação fraudulenta na compra de ambulâncias e que contou com aval de parlamentares.
Vladimir Costa espera que a Polícia Federal possua provas suficientes para comprovar os crimes, uma vez que assessores não possuem autoridade para assinar cheques ou tomar decisões de responsabilidade do Ministério da Saúde.
José Carlos Araújo, da Bahia, leu nota de esclarecimento do Partido Liberal sobre a prisão do ex-deputado Carlos Rodrigues pela Polícia Federal.
O partido, explicou José Carlos Araújo, vai investigar as denúncias, garantindo o direito de defesa do ex-deputado. Mas, se as suspeitas forem confirmadas, Carlos Rodrigues será expulso do PL.
Nácio Rodrigues, do PSDB, contestou a falta de investimentos em segurança pública em Minas Gerais. Segundo ele, o governo estadual investiu 445 milhões de reais na área desde o início da gestão atual.
Na visão de Nárcio Rodrigues, o resultado é a queda na violência em todo o estado, especialmente em Belo Horizonte e região. O deputado citou ainda investimentos de 250 milhões de reais em novas penitenciárias e presídios.
Votação.
Na noite de quarta-feira, o plenário concedeu nova absolvição a um parlamentar acusado de envolvimento no chamado escândalo do Mensalão.
Josias Gomes, do PT baiano, teve 228 votos pela cassação, conforme recomendado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 29 a menos que o necessário.
Durante a tarde, no próprio Conselho, já havia sido aprovada a absolvição de outro parlamentar, Vadão Gomes, do PP de São Paulo.
Educação.
Parlamentares avaliam indicadores da qualidade de ensino no país.
Henrique Afonso, do PT do Acre, registrou o artigo de Cláudio de Moura e Castro sobre as reações em busca de solução na Alemanha para o 25º lugar do país em um teste internacional de aprendizado realizado no início do século.
O Brasil ficou em último lugar entre os países pesquisados. No entanto, ao contrário da Alemanha, não houve aqui qualquer mobilização para melhorar o nível do ensino, afirma o artigo citado por Henrique Afonso.
José Linhares, do PP do Ceará, cobrou do Ministério da Educação que investiga as informações prestadas por estabelecimentos de ensino ao censo escolar e que produziram 12 milhões e 800 mil estudantes fantasmas.
As informações do censo, disse José Linhares, foram contestadas por levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, encaminhado ao governo.
Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, classificou como propaganda enganosa os cartazes colocados na capital do estado exaltando os investimentos em educação do governo atual.
Gastão Vieira destacou como exemplo da acusação a redução no número de matrículas na pré-escola de 23 mil para 4 mil, mostrando, segundo ele, a falta de uma política do atual governo para o setor.
Saúde.
Almerinda de Carvalho, do PMDB do Rio de Janeiro, parabenizou a Comissão de Seguridade Social e Família pela aprovação por unanimidade do projeto que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM.
O novo sistema será essencial na avaliação de Almerinda de Carvalho para garantir a eficácia das medidas nutricionais adotadas pelos programas sociais dos governos.
Reinaldo Gripe, do PL do Rio de Janeiro, registrou a comemoração do Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial, uma das principais causas de morte no país.
A doença que atinge tanto homens quanto mulheres, segundo Reinaldo Gripe, é responsável por pelo menos 40% das mortes por acidente vascular encefálico e 25% das ocorridas por doença arterial coronariana.
Dimas Amalho, do PSDB de Tocantins, apontou que a doação e transplante de órgãos ainda são insuficientes para a necessidade da população. O deputado apontou, por outro lado, que o número de doadores em potencial é grande.
No entanto, disse, enquanto nos países desenvolvidos é possível encontrar até 40 doadores por ano a cada 1 milhão de habitantes, no Brasil o número não chega a 4 doadores. A doação de órgãos, falou Dimas Ramalho, pode salvar milhares de vidas.
Carlos Nadeira, do PL do Rio de Janeiro, manifestou preocupação com o prolongamento da greve dos servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A paralisação já dificulta a importação de reagentes utilizados em exames médicos.
O Hospital das Clínicas, destacou Carlos Nader, foi obrigado a suspender por 4 dias os exames de diagnósticos dos vírus da AIDS e da hepatite pela falta de reagentes.
O trabalho de religiosos católicos resultou na instalação de 25 obras assistenciais em Jaci, no interior de São Paulo. Edinho Montemor, do PSB, registrou que as entidades empregam 1.500 trabalhadores e atendem mais de 1.200 pessoas na área de saúde.
Deputados ainda comentam nacionalização do gás pela Bolívia.
Lopécio Ramos, do PMDB do Amazonas, considera que a situação de dependência do gás boliviano poderia não ter ocorrido se o país tivesse investido na exploração das reservas localizadas na Amazônia.
Só a reserva de Urucu, lembrou Lopécio Ramos, tem 50 bilhões de metros cúbicos de gás. Estudos em uma área que se estende do Amazonas até o Acre comprovam a existência de uma reserva de 2 trilhões e meio de metros cúbicos de gás natural.
Cláudio Cajado, do PFL Bahia, ano cobrou do governo uma reação à nacionalização do gás pela Bolívia. Segundo ele, contratos não podem ser rompidos de forma unilateral e com o uso de tropas do Exército nas instalações da Petrobras.
Cláudio Cajado recorda que o patrimônio da Petrobras precisa ser respeitado, não só porque ele é feito à custa de dinheiro público, como representa o investimento de milhares de brasileiros que compraram as ações da empresa.
Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, entende que o governo reagiu de forma inadequada à decisão da Bolívia. Para o deputado, ao justificar a ação, o governo Lula relega a segundo plano a defesa dos interesses nacionais.
Na avaliação de Raul Jungmann, o governo brasileiro adota uma postura populista de esquerda para promover uma suposta unidade latino-americana, abrindo mão da soberania nacional e da razão de Estado.
Ricardo Barros, do PP, por sua vez, reclamou do governo Lula por não definir a exploração comercial do gás nos 2 poços da Petrobras localizados no Paraná. As fontes têm reservas de 2 bilhões de metros cúbicos.
Os poços paranaenses, de acordo com Ricardo Barros, podem atender a demanda do polo industrial do norte do Paraná, desde que sejam investidos 40 milhões de reais na construção do gasoduto.
Nilson Mourão, do PT acreano, comunicou sua participação na entrevista concedida pelos presidentes do Brasil, Venezuela, Argentina e Bolívia, que, segundo ele, revelou um novo tempo na diplomacia mundial, baseado na solidariedade e cooperação.
Nilson Mourão condenou as manifestações da oposição, que cobrou do governo brasileiro uma postura radical e agressiva contra a Bolívia, desprezando a abertura do diálogo e da negociação.
Mas Paulo Dernê Avelino, do PFL amazonense, considerou o encontro dos presidentes uma comemoração pela expropriação de empresas que investiram milhões na geração de gás natural na Bolívia.
Paulo Dernê Avelino considerou arbitrária a postura do presidente Lula em defender os interesses bolivianos em detrimento do bem-estar dos brasileiros e cobrou a criação do gasoduto ligando a província de Urucu ao restante do país.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, destaca que a reunião do presidente Lula com os outros 3 presidentes serviu para tranquilizar os consumidores do gás boliviano.
Fernando Ferro assegurou que a possibilidade de desabastecimento foi descartada e que o suprimento de gás para os postos e indústrias brasileiras será mantido.
Leonardo Vilela, do PSDB goiano, afirmou que a decisão do governo boliviano mostra que a política externa do presidente Lula está falida e representa um risco para a Petrobras, que investiu bilhões de dólares no país vizinho.
Leonardo Vilela também condenou a política agrícola do governo, que, pela política cambial e de juros, e por não regulamentar o seguro agrícola, segundo o deputado, está provocando a falência dos produtores rurais.
Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, criticou o presidente da Bolívia, Evo Morales, pela quebra unilateral de contrato internacional com a Petrobras. Ele afirmou que a atitude a qual chamou de tirania contratual tem repercussões imprevisíveis.
Para Chico Rodrigues, é necessário que o presidente Lula haja junto à Corte Internacional para fazer valer o atual contrato e garantir os investimentos de quase 1 bilhão e 500 milhões de dólares da Petrobras na Bolívia.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.